O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
Inclusive, eu tive algumas experiências nesse sentido, ao levar, né, projetos com a temática da cultura afro-brasileira em algumas escolas, e apesar da escola ter aceitado, né, que o projeto entrasse lá, tivemos reclamações de pais, depois conversando com diretoras, né, das escolas visitadas, que a diretora estava aceitando uma doutrinação, né? Então eles pais não conseguem ainda visualizar que você estudar a cultura africana, afro-brasileira, indígena, não é você para entrar numa prática religiosa, né? Então as pessoas, elas vivem nessa ignorância ainda, né? E como essa educação, ela passa esse muro, porque eu tenho um trabalho dentro da escola com crianças. As crianças, elas vão contar, vão chegar em casa e vão contar o que ela aprendeu hoje de novo, né? Uhum. E aí tem
retrocesso,
essa rejeição, né, dos pais, e não, isso está errado, não, não deveria. O pensamento africano, ele vem constituído de tudo isso, né? Não é só cultura, não é só dança, não é só música, não, ele é tudo, é um misto, tem a religiosidade também. Mas a gente não é doutrinação o que se faz dentro de uma escola.
O que ocorre, perdão.
Pode falar. Não, pode falar.
O que ocorre é que hoje nós temos um movimento ligado a alguns segmentos religiosos que tem a escola como um espaço, não é, de proselitismo. Então, o que ocorre? Determinados segmentos religiosos vão entrar em disputa, não é, de novos fiéis, de novas perspectivas. E o primeiro a ser atacado são, por exemplo, as manifestações negras, porque compreende como a espiritualidade do povo negro é uma espiritualidade do cotidiano, presente a toda hora. Essas pessoas acreditam que, se quando você estuda a cultura negra, você está iniciando um processo religioso. E a questão da cultura é muito mais do que isto. Mas as escolas hoje são disputadas por segmentos religiosos dos quais, né, acreditam que é necessário converter as pessoas para o seu segmento. E como, por exemplo, ninguém vai disputar com o protestantismo, ninguém vai disputar com a Igreja Católica, aí vai disputar com as religiões de matrizes afro-indígenas, que, né, tem uma organização diferenciada, mas não tem uma organização institucional como as demais. Então, isso faz com que as nossas escolas hoje se tornem um espaço de disputa e de conversão. Isto é danoso para que a gente possa trabalhar as culturas das diferenças, porque aí a gente vai ter uma hegemonia dos grupos socioeconômicos que estão mais bem localizados, né?
Exatamente. A gente vê um avanço nesse aspecto. Você vai ver esse avanço um pouco mais nas escolas particulares, né? E mesmo assim, ainda há ressalvas, né? Eu tenho acompanhado alguns grupos de professores que atuam em escolas particulares que, teoricamente, teria uma visão, estariam, né, trabalhando mais os assuntos relacionados à cultura africana e indígena, mas ainda há ressalvas de alguns pais que também se sentem sempre ofendidos, atacados, alguma coisa nesse sentido, quando se fala de gênero e raça, né? É como se.
Quase sempre, por exemplo, as escolas particulares só vão dar atenção ao seu tema quando pode se tornar, por exemplo, pontuação no Enem. Aí as escolas particulares vão, porque senão nem essas instituições vão dar conta desse processo, porque a gente tem um processo histórico de negação da cultura negra, né? A gente não pode esquecer que uma das justificativas para o processo de escravização era que o negro não tinha alma, que o negro não tinha como se diz, não tinha humanidade. Então, preservar essa ideia justifica a atrocidade do escravismo que foi nesse país, né? Então, a gente vai levar um tempo para mudar esta mentalidade, para que as pessoas percebam que há só diferenças, mas não há hierarquia em relação às culturas. Cada cultura se manifesta de uma maneira, mas isso não a faz melhor ou pior do que a outra. Só se fazem diferentes, né?
Sim. A professora Wanda, né, no artigo em questão, ela falou, ela diz, né, se uma lei, que no caso aqui é a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que obrigou o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, se impõe para educar o afrodescendente na consideração pela sua cultura, mais importante ainda é a urgência de criar-se uma linha de fuga que possa acolher outra epistemologia, um outro contorno para um jeito de educar, para ser no mundo, sendo diferente. Que pedagogia nos daria um caminho? Urge que sejam reabilitados e dinamizados valores cosmológicos, vivências vivenciais no mundo aberto, para um jeito de educar sem fronteiras. E acho que você já entrou um pouco nessa questão, né? E gostaria que você complementasse esse pensamento
Então,
da professora.
esse processo de educação, né, que é proposto pela professora Wanda, eu entendo que é a perspectiva, da educação intercultural, porque a educação intercultural vai promover que todas aquelas culturas presentes no espaço educacional possam ter, lugar, né, para se expressarem e que promova a troca entre essas culturas, porque esse é o grande ganho. Não é de você trazer para dentro do espaço, educacional essa diversidade de pensamentos, de formas de produção, de conhecimento. Então, a educação intercultural, ela tem por princípio promover todas aquelas culturas presentes num determinado espaço e criar cenários, criar possibilidades, criar, práticas pedagógicas que vá favorecer as trocas. Porque não basta só você ter o espaço, você precisa conhecer, você precisa interagir, você precisa trocar. Aí você tem um aprofundamento mesmo da outra cultura e pode dizer que você conhece. Porque se você, né, só tem a explanação, como na questão multicultural, às vezes elas só se apresentam, mas elas não têm as suas trocas em si. Aí você não avança. E o que as pessoas precisam, de fato, é aprofundar o conhecimento sobre a cultura afro-brasileira, sobre a cultura indígena, para que as pessoas percebam que muito do que se tem de preconceito é infundável, é uma ideia pré-reconcebida realmente que não dialoga com a realidade.
Você acha que seria uma solução, seria uma linha de afroescola, como já temos, né, no Opon Já, uma escola com o fundamento de uma afroescola? Será que é por aí que a gente teremos que caminhar?
Eu penso, né, que a possibilidade de você ter uma escola afrocentrada, ela chega em determinados objetivos mais rápidos, mas a gente sabe também que será para um número reduzido de crianças, adolescentes, né? Mas a ideia, por isso que eu ainda penso na perspectiva da educação, não é, pública, da educação geral, que tem essa perspectiva de introdução da cultura e da história afro-indígena. Por quê? Quando você pensa numa escola afrocentrada, você sabe que você vai trabalhar com um público muito diminuto, um público muito reduzido. Eu não tenho dúvidas que as crianças que acessam esse tipo de educação terão uma formação intercultural, terão uma consciência da cultura africana, afro-brasileira, indígena, não é, sem precedentes. Eu queria ter cursado essa escola. Agora, do ponto de vista da população brasileira, a gente não consegue atingir. O ideal é que o Estado assumisse para si a sua responsabilidade da implementação real, né, do artigo 26A da LDB. Porque, por mais de que essa lei já tenha 20 anos, muitas das professoras que estão hoje em sala de aula não conhecem a lei. Não, você vai para os planejamentos escolares, você não tem atividades que dialoguem diretamente com essa perspectiva. Então, nós ainda, é aquilo, tem lei que pega e tem lei que não pega. Eu posso dizer que essa é uma lei que o Estado não fez, maiores investimentos para que a lei pudesse efetivamente existir. Então, ela existe no papel, mas na base, quando você vai para o chão de escola, você vai verificando que são pouquíssimas as pessoas que conhecem e que desenvolvem práticas pedagógicas a partir do referencial afro-brasileiro ou afro-indígena.
Bom, querida, nosso tempo acabou. É tão rápido, né? Passa assim. Queria ficar falando com você o dia todo, porque são conhecimentos. Vocês são maravilhosas, assim, referências. São as mulheres que eu escolhi para participar dessa nova série de podcast. São minhas referências, né? É por onde, com quem eu aprendo, vou aprender sempre. E agradeço imensamente a sua generosidade de estar aqui
Imagina.
comigo nessa gravação. E vamos saudar ele, né? O senhor da comunicação.
Claro,
Aroiê.
Exu, que Exu nos
Aroiê, Exu.
permita que um dia essa legislação alcance realmente todas as escolas do país e que crianças negras, crianças indígenas e crianças que estão no registro da diversidade possam viver em equidade dentro das escolas. Porque, infelizmente, hoje as nossas crianças ainda são chamadas de macacas, né? As nossas crianças ainda sofrem cotidianamente o peso do racismo educacional, infelizmente.
E no nosso próximo episódio, Mulherismo Africana, Experiências Culturais e Históricas. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.